Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e a nossa convidada de hoje é Daisy Fernandes. Ela é escritora, coaching e mentora palestrante. Ela é formada em Life Coaching pelo Fruitful Minds Instituto de Boston, tem como especialidade desenvolvimento humano integral e autoconhecimento no resgate da identidade feminina. Escreveu o livro Depressão, Esse Não é o Seu Fim. Daisy, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista.
Muito obrigada, Stephanie. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
A depressão foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como um mal do século XXI e, infelizmente, atinge muitas pessoas. Dados do último mapeamento sobre a doença realizada pela OMS apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, mais de 11 milhões de pessoas. Daisy, por que a escolha do seu livro e falar desse tema?
A escolha nasceu exatamente na pandemia, né? E nasceu pela fórmula amor, que é onde eu começo falando sobre quem convive, como conviver com pessoas que estão com depressão. E um grupo de jovens, que as minhas filhas faziam parte também, que era da ação social, eles me convidaram para falar, né, sobre isso. Como conviver com pessoas que estão com depressão? Porque entre eles tinham que tinha mãe com depressão, tinha o amigo. Imagine, plena pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Então, o clima da pandemia já trouxe angústia. E quem estava já vivendo esse processo, bem mais difícil, bem mais desafiador. E o que, que aconteceu? Então, eles me convidaram, eu aceitei o convite, comecei falando sobre isso, e aí me veio no coração muito forte mesmo o desejo de falar mais sobre o assunto. Mesmo porque, pelo meu trabalho Life Coach, eu comecei a atender muitas pessoas também com depressão, e eles me questionavam, né, Daisy, já tenho mais de 8 anos que eu estou fazendo tratamento, que eu tomo medicação, e isso entristecia muito o meu coração. Porque a impressão que dava é que, gente, até quando, né? Será que não tem uma alta, não tem um fim isso? E aí veio o nome, né? A depressão, esse não é o seu fim. Então, por isso do tema, porque as pessoas, houve uma demanda, né? Houve busca sobre o assunto, e foi isso. Então, aí nasceu depressão, esse não é o seu fim. Então, Deus me remeteu ao meu, né? Trouxe à memória tudo que eu vivi lá atrás, porque eu tive essa experiência, e aí, então, eu comecei a colocar no papel tudo aquilo, essa experiência, né? Para poder ajudar e auxiliar o outro.
O seu livro oferece conselhos para quem está enfrentando uma depressão? Quais são esses conselhos?
Então, eu não diria bem conselhos, mas sim direção, orientação. Por ser life coach, então, a minha profissão me dá essas ferramentas de fazer perguntas fortes com sabedoria, né? Que são perguntas que levam o outro a ter uma ação, a pensar e a ter uma ação. E o livro, ele traz exatamente esse conceito de dar uma direção, de mostrar a possibilidade, né? Então, ali eu revelo um segredo, que eu não vou revelar aqui. Um segredo, um princípio e 7 passos, né? E esses passos, é como você ir na academia. Você tem um personal trainer lá que ele fala, olha, para você ter um muque forte, ou os glúteos, ou as coxas, você precisa fazer isso, isso e isso por tanto tempo, não é assim?
Sim.
Aí sim desenvolve. Então, os passos é exatamente isso. São direções, orientações que, se você fizer, você vai alcançar o objetivo, você vai alcançar o resultado. Então, se a pessoa entender o conceito, se a pessoa entender o que está escrito ali, para de fato unir isso ao tratamento médico, ela vai conseguir vencer a depressão. Ela vai conseguir superar a depressão. E ela vai entender que está muito mais aqui. Então, ela tem que unir este poder que nós temos na mente, que nós, se nós lemos lá em Filipenses, né, Paulo fala muito sobre isso, a Bíblia é repleta de orientações sobre a nossa mente, né, a forma de pensar, como devemos pensar. E o livro tem essa proposta, trazer esse tratamento junto com o tratamento que a pessoa já faz, de medicação, entende?
Sim. E como foi para você escrever um livro sobre depressão?
Olha, escrever sobre a depressão não foi assim tão difícil, porque eu passei, né? Então, eu tive a minha experiência e foi incrível, porque também, como foi na pandemia, a minha filha Tainá, mais velha, ela estava com a depressão. Então, eu tive que também conviver. E aí, eu lembrei de tudo que eu passei lá atrás, como as pessoas tratavam a depressão, né? E eu pude ver com ela como é que eu pude fazer a diferença para verdadeiramente ser um apoio na vida dela e ajudá-la a sair da depressão, e não afundar mais. E ela me ajudou muito também no livro, né? Na construção do livro. A capa foi ela que fez. Aqui, ó, gente.
Que incrível, linda capa.
É, depressão e cartilha depressão, justamente porque é bem didático o livro, né? São 7 passos, então... E a ideia é que seja para qualquer um, criança, adolescente, adulto. Então, é uma linguagem super simples, fácil... E quem lê, quem tá lendo, tá falando que tá gostando, viu?
Uhum.
Tá uma linguagem suave, leve. Uhum. Apesar do tema ser, né, depressão ser um tema forte, mas tá uma linguagem agradável, as pessoas estão gostando muito. Então, foi assim, falar sobre a depressão não foi tão desafiador, porque é uma experiência empírica. Eu vivi isso. Então, eu vivi nos dois lados. Eu passei pela depressão e a minha filha passou. Então, eu pude unir tudo isso e colocar no papel de uma forma que realmente alcance o coração de quem está precisando.
Daisy, você pode nos contar sobre o seu testemunho?
Claro, conto sim. Eu tive depressão dos 12 aos 13, mais ou menos entre 12 e 13 anos de idade. Foi logo depois de 1 ano e meio depois da separação dos meus pais. E nesse período, meu pai estava começando a se relacionar com outra pessoa. Então, assim, meus pais separaram, eu tinha 10 para 11. E aí eu fui estudar no Senai, eu estudava o dia inteiro no Senai. Meu pai me incentivou, minha mãe, tudo bem, eu fui, comecei a estudar. Eu estudava o dia inteiro. Acordava 4:30 da manhã, porque entrava 7 horas, era no Bom Retiro. E eu não sei quem vai ser dessa época que o povo andava pendurado na porta, o famoso Miguelão. Acho que você não vai nem nunca ouviu falar, Stephanie. Mas eram os ônibus lotados, né? Então, a gente ia até pendurado na porta e eu tinha que ir pro Senai, ficava o dia inteiro lá. Aí, quando eu comecei a ter os sintomas da depressão, era muita tristeza, muita angústia. E aí, todo esse cenário agravava ainda mais, né? O fato de acordar muito cedo, de ter toda essa agitação. E eu chegava no Senai e começava a chorar, 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 chorar. Me perguntava por que eu estava chorando, eu não sabia responder. Era uma tristeza tão grande que eu sentia, que eu só chorava. Aí a assistência social me tirava da sala, me levava para uma salinha, me deixava deitada lá, e lá eu ficava. E isso foi mais ou menos umas 2 semanas, neste negócio de eu chegar lá e chorando, e dentro desse período, eu tive o pensamento suicida. Gente, é real, a depressão faz com que as pessoas tenham pensamentos suicidas. E eu tive uma experiência, quando um dia eu saindo do Senai, eu indo embora, era 5 horas da tarde, eu fui para atravessar aquela avenida Tiradentes, eu só vi uma voz no meu ouvido, vai, atravessa, se joga, sabe, era um terror. Eu só lembro que eu clamava, sabe, por Jesus, assim, falava, meu Deus, me ajuda, eu fechei os olhos, quando eu atravessei, eu saí do outro lado. Foi algo assim para mim, foi livramento, foi o Senhor mesmo que me tomou ali. Aliás, essa fase para mim, literalmente, foi a fase que... Eu conheci Deus, Deus Pai, sabe, aquela intimidade, aquele conhecimento que você tem, não apenas de Deus como Deus, mas realmente aquela intimidade de filha, né, de pai e filho. Então, a adolescência para mim, apesar de ser adolescência e com depressão, foi uma das melhores fases da minha vida. E aí, resumindo, então, eu ficava chorando o dia inteiro, chegava em casa, chorava, chorava, aí a assistente social foi... Chamou meu pai e aí foi onde conversou e achou melhor eu parar os estudos. Então, mais um ponto que me deixava mais deprê, né? Largar os amigos. E aí, ok, aí eu peguei, parei de estudar, comecei a fazer tratamento. Então, é outra indicação que eu falo, vá, busque um especialista, busque um profissional, porque você precisa saber em que grau está essa depressão. Que a depressão, ela pode ser o transtorno depressivo ou como pode ser estado depressivo. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso hoje, mas se quiser a gente pode falar em outro momento. Mas o transtorno da depressão, você precisa, sim, de um médico. E eu fiz tratamento com sonoterapia, tarja preta, isso com 13 anos de idade, 13 para 14 já aí. E foi, assim, um tratamento profundo e eu só chorava, aí em casa eu... Quando eu parei de estudar, eu ficava em casa, o dia inteiro em casa, só chorando, chorando, aí fazendo tratamento, comecei a melhorar. E só que eu sentia, sabe, assim mesmo fazendo o tratamento, eu tinha muita tristeza e eu cansei de buscar respostas fora. Por quê? Porque as pessoas não tinham respostas. Elas, muitas vezes, tinham muitos amigos de Jó, né? Aqueles que vêm pra falar, ah, você tá em pecado. Tem muito disso, gente, infelizmente. Mas, enfim, então eu também passei por isso. E aí eu falei, não, quer saber? Vai ser Deus. E é interessante que quando a gente tá com depressão, A impressão que a gente tem em muitos momentos é que Deus não existe. Porque a gente está tão sozinho, tão no fundo do poço, que dá um desespero na alma. E eu lembrando, até me emociono, né? Quando eu lembro desse período da minha vida, que foi onde literalmente Deus me colocou no colo. Ele me colocou no colo. Então, eu via momentos que eu ficava chorando, dormia chorando. Quando eu acordava, eu estava aliviada, mesmo sabendo que no dia seguinte ia acontecer tudo de novo. Mas tinha aquele bálsamo, tinha aquele maná de cada dia. Então, o Senhor, mesmo quando muitas vezes a impressão que eu tinha é que Ele não estava ali, mas eu falava, não, o Senhor está aí, o Senhor está me ouvindo e uma hora o Senhor vai responder. Então, eu perguntava o porquê, o para quê, o até quando, Senhor. Eu li muito Salmos de Davi, me ajudou muito, e no livro eu compartilho isso, que é importante você chorar e você falar. Então, meu testemunho é esse. Então, o que eu passo no livro Sete Passos, eu não tive ninguém para me ensinar, né? Não tive uma pessoa que chegou junto. Teve os amigos, sim. Teve muitos amigos de Jó, teve também. Mas foi um momento que eu falei, quer saber, não vou ouvir mais ninguém, eu quero só ouvir a Deus. E aí, eu senti Ele me direcionando, Ele me orientando nesses passos que hoje eu compartilho no livro.
Sim. E como é possível adquirir o seu livro? Você já pode deixar as suas redes sociais e site para os nossos ouvintes também.
Tá, joia. Olha, o livro você pode adquirir no meu site, Frases Rema, tá? O Frases Rema é um site que eu tô lançando, onde ali eu lanço os meus e-books, os produtos. O livro é uma produção independente, então eu não tenho uma editora. Então, a gente faz, assim, tudo batalhando mesmo, né? Então, livro físico, quem gosta, como eu, de rabiscar, de ler, de anotar, vai no amazon.com.br, procure por Cartilha Depressão, Esse Não É o Seu Fim. Lá você vai conseguir comprar o livro físico. Agora, e-book no meu site. Site é Frases Rema, Rema com R-H-E-M-A, frasesrema.com.br, e ali você vai ter acesso a todo o meu material, porque o site é um veículo que eu tenho usado para transbordar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida.
No programa Entrevista de hoje, conversamos com Daisy Fernandes. Ela é escritora, coach, mentora e palestrante, e facilitadora do conhecimento e aprendizado, e amante nas palavras e poesias. Daisy, muito obrigada por essa entrevista, pela sua participação no programa Entrevista.
Eu que agradeço, Stephanie, agradeço mesmo o convite, a oportunidade, tá? E conto aí com a ajuda, né, dos ouvintes também, para ajudar a chegar mais longe este produto, né, este livro, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas.
E se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br, no canal do YouTube da RTM Brasil e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até a próxima entrevista!
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.